quero viver no plural. Este singular é pior que mal. Cavaleiro ignoto na eternidade, exílio nos mares da minha saudade. Ignorar em mim a maior solidão, mesmo na rua, sem teto nem chão. Enganar o espelho com retratos de mim. Não tenham certeza, eu não sou assim. Machado no espaço, esquecido pelo mundo, não tenho cansaço, sou eco profundo. Quero ser plural, crescente minguante, viver num segundo, o eterno instante. Não tenham certezas, eu não sou assim. 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 Nascer larva, morrer borboleta, carta crisálida de cor violeta, ser águia luar com mãos de veludo. Desta saudade de nunca ser tudo, lembrar de Deus a voz num jardim imenso, ser poeta do espaço, do ser que me penso, ser do Oriente, na ave que me espalha, trazer comigo a luz numa medalha. Machado no espaço, esquecido pelo mundo, não tenho cansaço, sou eco profundo. Quero ser plural, crescente minguante, viver num segundo, o eterno instante. Nascido no espaço, esquecido pelo mundo, não tenho cansaço, sou eco profundo. Quero ser plural, crescente minguante, viver num segundo, o eterno instante. Não tenham certezas, eu não sou assim. Não tenham certezas, eu não sou assim. Não tenham certezas. Não tenham certezas, eu não sou assim.
Chama-se imenso este tema, imensamente belo, muito bonito, este tema do Paulo Bragança, que eu escolhi naturalmente com um objetivo para início desta conversa. Tenho o prazer de ter o Paulo Bragança aqui na Rádio Universitária. Bem-vindo, Paulo.
Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a
Foi
vocês
todos. Foi um
pouco
difícil, mas conseguimos.
Sim, houve umas nuances de encontro, mas quem sequer mais sempre se encontra.
Ora, nem mais. E aproveitei então esta feliz coincidência, o facto de teres passado por Braga e, como é evidente, tenho que aproveitar esta oportunidade para falar contigo, porque desde logo gosto de figuras disruptivas, principalmente na música, que é uma área que eu gosto bastante. E tu tens esse caráter e, por isso... tinha que aproveitar esta oportunidade. Eu comecei com este tema porque gosto muito, porque é da tua autoria.
É, letra e música, daqueles momentos que me estávamos a falar. Isto começou uma frase que era o não ser singular, o ser a pluralidade das coisas, a pessoa nunca está bem onde está, enfim, aquela velha situação do senhor de Amares, nem digo outra coisa.
É curioso, nós estamos a falar, vamos admitir, não é? Porque isto depois vai ser transmitido noutra altura, estamos a gravar no dia 13 de junho, que foi precisamente o dia...
Exatamente, olha, é incrível, não tinha pensado sequer nisso, mas é verdade.
Eu tinha pensado nisso, também a falar, muito. Mas depois, enfim,
então,
havia tanta
coisa... Então o senhor de Amares também tinha essa inquietação, e por causa disso mesmo, é o singular, blá, então fazer... Pá, quem me dera ser singular, quem me dera ser plural. A partir daí começou a...
Isto é um cartão de visita, não é?
Veio o Guy with the Flag, não é?
Esta música também me faz lembrar uma do Raul Seixas, que é aquela da Metamorfose Ambulante.
Sim, sim. Tomei contacto com esse tema há sensivelmente 10 dias atrás.
A sério?
Só. É.
Curioso.
Nem sei como.
Mas... quando ouviste a música, a letra em particular, o que é que já agora dá-me a tua impressão?
Eu não posso fazer uma análise muito grande dessa letra, de forma alguma, mas posso dizer que eu ouvi umas 3 ou 4 vezes, não são suficientes para poder formular qualquer, seja o que for, mas o facto de ter metamorfose ambulante, pronto, por aí, eu já me basta suficiente para aguçar a minha curiosidade, que nem todas as coisas, aliás, poucas coisas, ou muitíssimo, com muitíssimo carregadíssimo, muitíssimo, muitíssimo, pouquíssimas coisas me aguçam a curiosidade.
Então vais ouvir, quer dizer, isto é um conselho, não é? Isso é para o teu bem, não é? Não é para o meu. Porque, de facto, é um tema muito bonito. Bonito no sentido de muito, muito completo, muito curioso, muito...
E devo dizer-te...
Desculpa.
Que, não sei se... Não parece mal, porque é verdade. Nem sei quem é Raul Seixas, nem, não sei nada.
Okay? Mas, olha, então vais ter aí uma bela...
Sim,
uma
mas
bela...
estou a admitir que não sei, claro, mesmo. Não ia dizer o contrário. Não sei mesmo. E é uma razão para ir saber. Mas como os tenho estado tão... Enfim... Eu preocupo-me comigo, porque é comigo que a vida é a minha, não é? E o tempo que me sobra, que não é nenhum, então a coisa vai para essas coisas que me aguçam a curiosidade. Então vou saber quem, porquê, como, onde e dissecar aquela letra.
Mas tem muito para descobrir, então.
Pronto,
não
bem.
É que eu saiba assim tanto, mas...
Mas olha, ainda bem, fico contente. É uma coisa que me dê que fazer e que saia do meu universo.
Sim, sim. É um universo também muito peculiar. Muito, muito interessante. Mas, recuperando então, há de facto essa... Enfim, esse paralelismo, pelo menos na minha visão, porque são letras, e o António Variações também, acho que arrapachava a vida dele também nas letras, e são boas formas de autodescrição no caso. Este imenso, que também é um tema muito caro, porque foi gravado pela Naifa, muito caro para mim, gente boa também.
A Naifa gravou isto?
Já te estou a dar muitas informações.
A Naifa gravou este tema?
Gravou, era suposto saberes.
Não sabia.
Um disco chamado As Canções da Naifa, onde tem versões do... Do Vitorino, do GNR,
não sabia.
Dos Melari Fusada, esta também. Eu conheci esta música por eles e depois fui naturalmente a ouvir.
O original.
O original. Tem uma também dos três testigos que também, por sinal, tem uma versão de um tema francês.
É incrível, não sabia. Não fazia
pois,
ideia.
Também essa ligação, estávamos a falar há pouco também do João Guardela, também foi todas as oportunidades para falar dele.
É,
porque foi uma
João
pessoa que fez
Guardela,
muito bem a nossa
disse,
vida.
Foi, considero...
Nossa vida coletiva.
Sim, considero João... O amigo, o único amigo que tenho, que tive e que terei porque o mantenho na vida. Não tive outro igual ao João. A um nível profundo, muito profundo. Tive muita pena quando aconteceu o que aconteceu, não é? O seu desaparecimento, nem estava cá, estava na Irlanda. E pronto, e fico assim.
Claro, ficamos todos completamente abananados. No teu caso, tendo essa ligação mais próxima.
Sim, incrível que eu saiba que eu ouvi os sitiados a primeira vez. Já eles eram sitiados, ainda eu não estava, estava para, mas não tinha ainda feito nada, não tinha dado à luz nada. E eles tinham um concerto qualquer em Cascais, num bar que deu algum brado em Cascais. Estou a falar disto em 1987, 88, por aí. Em 88 já eu fiz a Lamagne, mas isto foi por aí. E aquilo deslumbrou-me de uma tal maneira, que eu depois não tinha ideia sequer que os ia conhecer. O nosso ponto de ligação acaba por ser, porque quando eu gravo o primeiro disco... A Laura Diogo, Doce, era manager deles e era manager da Sara Tavares e já não sei porque acaba por ser minha manager também e daí a nossa ligação. O primeiro grande festival que houve neste país num estádio foi o Portugal ao Vivo, no estádio Alvalade. Os sitiados estavam lá e eu abri com eles. Foi uma coisa impressionante, porque não estamos a falar hoje, parece-nos um lugar comum, um concerto num estádio, mas nós temos que ver que naquela altura não havia, não existia.
Sim, eu tenho noção, não estive lá, mas tenho a noção do peso que isso teve, chegou aqui.
Foi Portugal altura, ao vivo, Portugal também, ao vivo, foi uma coisa...
Na altura foram 2 dias, foi num fim de semana?
Sim, acho que sim, não me lembro bem.
E foram, enfim, na altura as bandas que estavam já algumas consolidadas, outras...
Sim, os sitiados já eram, eu estava simplesmente, depois eu gravei, não é? Eles convidaram porque eu, entretanto, fazer parte quase da primeira parte deles, onde eu cantava canções deles, que eram menos cantadas.
Ah, isso depois chegaste a fazer uma espécie,
sim,
uma tour?
Sim,
uma...
sim, chegámos a fazer em França, chegámos a fazer várias coisas, e depois há um tema aí que com os sitiados que deve saber, que é as 7 baladas. Que começa segunda, domingo, segunda-feira. Segunda-feira, dorme assim, não há. Então é eu e o João a cantar. São as 7 baladas, que é o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, que é uma história de amor.
E gravaste também o Soldado.
E depois gravei o Soldado, que já é daquelas canções que eu cantava com eles. No quarto álbum, eu quis, no Lúcio Minu, eu quis fazer o Soldado, então eles foram exatamente ao estúdio e a produção foi do João. Os passos que se ouve na gravação são da Sandra.
Que giro.
Foi, pá, eu tive um... Enfim, é uma história... Mas enfim. E posso dizer que isto também não é segredo nenhum, nem é nenhum tabu. Quando o João pensa a Naifa, e a Mito fala disto várias vezes, eu chamo-me para fazer parte, para anda a ver, anda a ouvir, anda, mas eu naquela altura não estava nem para ele, nem para mim, nem para ninguém.
Não foi por não achares interessante.
Foi, não foi porque não, não foi por isso, eu nem sequer ouvi nada. Exatamente, foram completamente órbitas diferentes. E ele continuou como tinha que continuar, e acho muito bem, mas, e ainda bem. É, porque as coisas não podem ficar ali, não é?
Claro.
Mas foi interessante, bandas. Exatamente, foi interessante que eu depois olhei para aquilo com uma certa nostalgia, sabes, de que não estou, mas é como se estivesse, não é? Uhum. E tenho um carinho imenso pela Mitói e pela Sandra e pelo Samuel, por todos eles.
Sim, uma grande banda também que tem um lugar inquestionável na música portuguesa. Quem sabe se um dia irão voltar ou não, enfim, também as coisas serão aquilo que serão. Mas é curioso, lá está, esse contacto que eu tive com o Imenso foi através... da voz da Mitó e do Campeonato.
E agora já podemos a falar Imenso, já agora vou dizer outra coisa. Não sei se sabes que no filme Morrer como um Homem, do João Pedro Rodrigues. Ai, senhor, ele vai-me matar.
Costa, não?
Não, João Pedro. Ai, senhor, isto é incrível.
Mas aparece.
No filme Morrer como um Homem.
Sim, sim.
Quem canta isto é o Fernando Santos, ou a Débora Cristal, canta isto no cemitério dos prazeres em cima de um túmulo. Não sei se sabes a história de Morrer como um Homem.
Eu sei a história de Morrer, não vi o filme, mas sei a história.
Pronto,
de Morrer.
Pronto, então o final do filme é ele a cantar este tema.
Que também se enquadra.
Então com Lisboa ao fundo, com aquela grande paisagem, e que é... Olha, eu estava na Irlanda quando soube disto e escusado-se a dizer que fiquei... foi assim um deslumbramento de ficar a olhar para aquilo como... Parecia que tinha morrido, não é? Que alguém estava a cantar, porque este tema podia ser... Não, é que depois escrito por mim é diferente. É completamente diferente. Foi uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Mas és João Pedro Rodrigues, não é?
Agora estou na dúvida, mas daqui a pouco vamos...
Não, eu já vejo. Pronto, continuando.
Pois, agora os dispositivos móveis dão-nos essa ajuda para... Exatamente. Esclarecer... Para esclarecer essas questões que ficam no ar. Já falávamos daqui do Lua Seminua, mas... Para trás tens Lua Seminua, o teu quarto álbum. Para trás tens o Notas sobre a Alma, lançado no início de 90.
Uhum.
Depois tens o Amai, depois tens o Mistério do Fado.
É João Pedro Rodrigues, é, desculpa, claro que é.
Eu confesso que...
Tem agora este filme que é, perdão, que era O Príncipe no Quartel e que agora chama-se Fogo Fato, em que eu também canto um tema, um fado, um embuçado, completamente, já se pode dizer, porque o filme já foi a Cannes e deve estar a sair, e é a ligação do meu João Pedro Rodrigues.
E cantas o embuçado?
Sim, o embuçado de uma forma completamente diferente do que eu tive a audácia de fazer aquilo. O embuçado vai para o Bragança e Luís Coelho, porque está completamente diferente.
Pois, é assim, o ser diferente é natural, não é? Porque, quer dizer, tu em 92 gravas músicas da...
Notas música, sobre a Alma.
Música não é da Elis Regina, mas está
colada
à pele.
Mas é Elis Regina, não é? É Elis Regina, não é outra coisa.
É preciso também ter coragem para pegar assim num tema tão, tão forte, tão... Quer dizer, e é uma voz... Essa é completamente inconfundível. Gravas um tema do Nick Cave, fadistas também o Remar Remar dos Chutes, que acho que também é uma versão brilhante. Tu, é curioso porque tu gravas o Notas sobre a Alma já com algumas figuras importantes do jazz, não é? Do jazz, do fado. Tens o Mário Pacheco, tens o Jorge Fernando. Isso é importante no meio do fado, só essa questão? É importante
eu
haver...
não sei, a importância por eles próprios, pelo fado, quer dizer... O Jorge Fernando já tinha créditos. E o Mário...
Mas quem está a começar, sendo um novato,
precisas ter uma
espécie de patrono.
Sim, senti-me apoiado porque havia um grande carinho da parte do Mário e do Jorge Fernando também. Não é porque seja porque... Não, é pelo valor que eu lhes dou, é que eles têm, de facto. Agora, o Mário compôs temas para este álbum, propositadamente. Pedi Barros ao Bate Feria para escrever temas para mim. Tiveram esse cuidado, tanto que nesse álbum Notas sobre a Alma só há três temas que eu de facto fiz questão e bati o pé que tinha que gravar, que era a Romaria, a Dona Infanta e há outro aí, agora perdi-me.
Há
três temas, e então eles respeitou-se isso, e a Rosa Lobato Faria foi muito assim, uma mãe, e imagina que o título Notas sobre a Alma desse álbum, eu devo esse título ao filho da Rosa Lobato Faria, ao João Franco, que fez a capa, que fez todo o grafismo do primeiro álbum, e foi ele que surgiu o título.
Uhum. E tu achaste que era uma
Sim.
boa assim?
Sim, eu nunca me esqueci, foi o João Franco que devo-lhe o título a ele. Ele disse, notas sobre a alma, e eu assinei, dá-se bem.
Pois, porque o fado nessa altura não tem nada a ver com o fado atual, não é? São o mesmo nome tem significados completamente diferentes, não é? Agora é world music, na altura era uma coisa ainda muito, com muito, enfim, muito, muito colada ainda aos tempos antigos e de má memória, mas tu acabaste por ser, tenho essa memória muito presente, acabaste por ser mesmo assim é um clichê a expressão, mas é mesmo uma lufada de ar fresco, porque a coisa deu para arejar. E depois, entretanto, há muita coisa que tu já fizeste e agora... Aquilo que também nos leva a conversar é esta obra sobre o Adriano. Não deixa de ser surpreendente, ou não?
Eu acho que é, porque ninguém se lembraria.
O Adriano é também daqueles que estão muito
eu
muito
sou completamente, eu acho que me sinto completamente ao lado dele. Acho que se ele estivesse... Ainda hoje recebi uma mensagem do filho e da mulher, viúva, que dizia ela, e preciso verbis. Foi preciso o Paulo para que o Adriano saísse do túmulo. Eu não fiz isso com esta ideia, não é? Eu fiz isto porque é necessário e as canções dizem muito. Surgiu esta hipótese.
Então é um amor antigo da tua parte.
Eu sempre cantei coisas destas, estive sempre ligado muito, não é ao fado de Coimbra, mas àquela área de música, não tanto à parte política. Não me diz tanto isso, mas enfim, não como arma, não é? Mas como... E então era uma coisa que eu queria, já trazia comigo há muito tempo. Em 2017 fiz isso na Festa do Avante. Repetiu-se depois no Festival do Fólio em Óbidos. E agora era o álbum que podia ser mais praticamente feito. Porque os temas já os tenho, já os conheço. Já. Uhum. E acho que é uma coisa que experiência que eu tenho, que é qualquer tema a pessoa já deve trazer de às costas durante muito tempo. Já está dissecado. E mesmo assim, quando se vai para de facto... Há qualquer coisa assim que nunca está em condições.
O que é que tu... Eu gosto muito daquela... Assim, é difícil de descrever no Adriano. Há ali uma melancolia qualquer que ele tem, mas sem ser triste, quer dizer, é uma voz tão, tão peculiar.
É um mistério insondável, eu chamo-lhe mistério. Mistério é um mistério, não é? Mas ser insondável ainda é pior, não é?
Não dá mais hipótese.
Não há hipótese, não.
Porque lá está, ele não... Posso estar enganado, mas eu creio que ele não escreveu nenhum dos temas. Ele cantou muitas coisas de Manuela Alegre.
Sim, mas escreveu. E tem composições e tem algumas parcerias de letra. Mais composições musicais.
Mas é mais a questão da interpretação que tu gostas.
Sim, sim.
E que te cativa esse... Sim. Cativo, que também já agora é um...
É um cativo, exatamente. Eu divido aquilo, Adriano, em três partes, que é a parte das músicas populares. Aliás, o último álbum dele é dedicado a músicas portuguesas, de todo
sim,
o país.
Músicas tradicionais, sim, uma espécie de recolha.
Sim, norte a sul, uma espécie de Giacometti naquela altura.
Sim, sim.
Fatos de Coimbra, digamos, fatos. e as tais baladas ou com algum cariz mais político, como é Noite dos Poetas, que eu acabo por gravar. Estes temas, devo dizer-te que não havia ninguém, tirando a Rosinha, que é um tema popular, não é? Só gravou a Amália e ele, e acho que Tony também gravou. E tirando Meninos dos Olhos Tristes, claro, ninguém tinha gravado os outros temas nunca tinham sido gravados.
Olha, vamos aproveitar, vamos escutar um dos temas. Não vamos ter tempo para ouvir tudo, mas escolheremos um para fechar a conversa. Vamos ouvir um dos temas, mas eu quero que sejas tu a escolher.
As Mãos.
As Mãos. Vamos então ouvir As Mãos. Esta faz parte do disco Adriano 80. Vamos também contextualizar quem nos está a ouvir, que é um disco que saiu no dia 10, passado
10 de junho, sim.
10 de junho. E que é o primeiro de dois. Mas depois vamos, entretanto, continuar a falar sobre isso. Para já vamos então escutar As Mãos. É a música, a versão, o tema original de Adriano Correia de Oliveira. Esta é a versão, como é evidente, muito própria do Paulo Bragança.
Se faz a paz, se faz a guerra. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são da terra. Com mãos se faz a guerra e são a paz. Com mãos se rasga o mar, com mãos se lavra. Não são de pedra estas casas, mas de mão. Estão no fruto e na palavra, nas mãos que são o canto e são as armas. E cravam-se no tempo como farpas, nas mãos que fez nas coisas transformadas. Folhas que vão no vento, verdes arpas. De mãos é cada flor, cada cidade. Ninguém pode vencer nesta espada. Nas tuas mãos começa a liberdade. Ninguém pode vencer nestas espadas. Nas tuas mãos começa a liberdade.
Chama-se As Mãos, tema gravado originalmente pelo Adriano Correia de Oliveira, e ele é o alvo, diria, deste disco, o que saiu no passado dia 10 e o que vai sair também em outubro. É um outro trabalho de Paulo Bragança, meu convidado para esta edição do Português Suave. Paulo, esta escolha difícil, há muita coisa do Adriano para...
Eu para mim gravava tudo, só que não tenho hipótese, não há hipótese.
Mas por ti era mesmo mergulho total aí.
Era. E este não gostava deste tema, atenção, não gostava mesmo nada. Achava-o agressivo. É um registro de voz em que a Adriano está assim num registro que, se calhar, que lhe tem. Eu já disse que já percebo. Mas depois ouvi isto com um arranjo que a orquestra, em 2013, a orquestra da Universidade de Coimbra, da Tuna, fez e pôs a Diana por trás a cantar. Então é uma inteira orquestra. Então aí aquilo soou-me de outra forma. Então aí foi logo grave.
Foi uma espécie de epifania que tiveste.
Exatamente. Então a letra é de Manuel Alegre e a música é de Adriano Correia de Oliveira. E nas mãos, pá, com as mãos se faz a guerra, quando se faz a paz, está tudo dito. Né?
É mesmo isso. Entretanto, sabes, saiu também uma banda desenhada.
Sim, sim, eu conheço o João Mascarenhas. Ele fez a capa para a segunda edição digital do A Noite dos Poetas, foi o que fez.
Acaba por ser também um contributo para o tal esquecimento, para anular ou para o tal esquecimento.
Acho que a Pito chamava-lhe o perigoso pacifista, que é fantástico, não é? O perigoso pacifista é incrível.
É o título dessa banda desenhada, já agora fica essa referência quem nos estiver a ouvir, do Paulo Vaz de Carvalho e do João Mascarenhas. Enfim, é mais uma forma também de divulgar a figura e a arte do Adriano Correia de Oliveira, a par, por exemplo, deste disco Adriano 80, que saiu no dia 10 de junho, para outubro.
16 de outubro, que é a data de morte, no dia em que morreu o Adriano, há 40 anos.
Morreu muito, muito novo.
Com 40 anos.
Falávamos há pouco de João Aguardela, também foi com 39 anos.
E essa morte, essa ainda me perguntavam ontem na televisão, essa, o porquê. Eu acho que ele devia ter uma tristeza tão imensa, e eu sei de algumas coisas que da própria vida dele, que aquela morte aconteceu, não sei, é um mistério, pronto. E isso a mim deixa-me, é mais uma das razões para eu me processar sobre ele. Ali uma tristeza imensa, que se nota-se em tudo. É 16 de outubro que sai Adriano 40.
Uhum.
E então, nunca sabe se depois faço 8 e 4, 12, enfim, veremos.
Não sabe, nem vale a pena estar a pensar
não,
nisso.
Não vale a pena.
Mas pelo menos o que nos podes dizer é que está programado esse segundo álbum.
Não, é definitivo, 16 de outubro faz-se Adriano 40.
Vais ter apresentações disto ao vivo também?
Sim.
Aliás, já disseste que já as fizeste, mas agora se calhar de uma forma mais... mais...
Gostaria de fazer estou a pensar e fazer produzir um concerto onde reúne estes dois álbuns e faço um concerto de homenagem, de glorificação, de beatificação, ok, muitas aspas, muitíssimas, de Adriano Correia de Oliveira, onde eu possa fazer este Adriano 80 e Adriano 40, e mais alguns que poderiam ter sido, não é? Se fosse um disco ao vivo era melhor, não sei, está tudo em aberto.
Ok, mas material e vontade...
Sim, não falta. Agora, concertos, vai ser no dia 21, Museu de Fado, 25 de junho, Mirandela. Depois temos em Sines o Festival de Músicas do Mundo, em 25 de julho, e a Festa do Avante, 4 de setembro.
Exato,
que Adriano Correia de Oliveira foi um dos fundadores da Festa do Avante. Isso é importante.
Sim, também seguramente vai ser um espetáculo muito bem acolhido. Já tiveste apresentações em Ilhavo?
Sim, tive em Ilhavo no Teatro Vista Alegre, 13 de março, que foi o primeiro concerto depois do interregno de 2 anos, 5 meses e 17 dias.
E foi bom.
Fiz o 25 de outubro, a 25 de outubro de 19, fiz o CCB, o grande auditório, e depois fez-se imenso espaço de nada.
Mas pronto, isso está para trás, vais ter uma presença mais regular agora.
Penso que sim, assim as pessoas queiram.
Muito bem. Só mesmo para terminar, eu sei que há para aí mais um disco também meio cozinhado, está em banho-maria. O que é que nos pode dizer sobre isso?
Era o Exílio, que não te falámos disso.
Chegou a ser anunciado, não é?
Sim, sim,
sim. Não estamos
está...
a dizer nada que não se saiba.
Não, não. É um disco que eu tenho falado, que trabalhei de início com o Caso Maria Trindade, que há de ser acabado, obviamente. Tudo isto fez com que ficou-se tudo assim em muito banho-maria.
É um reatar também de uma relação...
Sim, obviamente, que fazia falta.
Claro.
E agora, depois deste Adriano 40, é a altura de retomar... durante o inverno de 22, ou por aí fora, a ver se retomo isso e acabo de uma vez por todas. O Exílio, que já não será Exílio, não é? Não tem razão de ser o teu nome. Exílio tinha quando eu cheguei da Irlanda, depois de 13 anos fora, agora não será Exílio, talvez seja um subcapítulo de todo um trabalho que eu não sei como é que se vai chamar.
Mas pronto, mas há alguma coisa que está aí na calha?
Sim, sim, está.
Paulo, obrigadíssimo por
obrigado
esta visita.
Eu. Obrigado muito a
e
vocês e aos ouvintes. E a Braga.
Que regresses.
Sim, Braga, estou a dar armas e bagagens.
Pronto, então, se calhar vamos ter conversas mais
regulares. Mais assíduas, exatamente.
Escolhe o tema para fecharmos a conversa, por favor.
Erguem-se muros.
Vamos lá, erguem-se muros, neste caso é o tema que é escolhido ainda do disco Adriano 80.
Que é uma belíssima, erguem-se muros é uma forma lindíssima de dizer tanta coisa à outra pessoa, que é uma coisa incrível. pá, anda lá, anda lá. Ai, eu acho aquilo uma delícia, eu deliro com Argensburg. É de uma beleza, de uma subtileza, de uma. Ouçam.
Vamos lá então.
Não tanto por aquilo que eu fiz lá, mas porque está escrito, que não fui o que eu escrevi, mas a letra é uma delícia.
Erguem-se muros em volta do corpo quando nos damos. Erguem-se muros em volta do corpo quando nos damos. Amor semeia a revolta que nesse instante calamos. Semeia a revolta e o dia cobrir-se-á de navios. Semeia a revolta e o dia cobrir-se-á de navios. Há que fazer-nos ao mar antes que sequem os rios. Os rios a noite têm, têm os caminhos fechados. Secos os rios a noite têm, têm os caminhos fechados. Há que fazer-nos ao mar, ou ficaremos cercados. Que sequem os rios.